Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você, ouvinte da Unijuí FM. Hoje é sábado, 23 de junho de 2018. Eu sou Dayana Dalros, acadêmica do curso de jornalismo da Unijuí. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. Hoje você acompanha uma entrevista com a secretária de Desenvolvimento Social do município de Ijuí, Rumi Rode, acerca de iniciativas como a Ronda da Cidadania e a Campanha do Agasalho, que visam ao auxílio da população carente frente ao rigor do inverno gaúcho. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
FAMURS promove Congresso de Municípios em Porto Alegre. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, realiza nos próximos dias 4 e 5 de julho o 38º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul. O evento, que aborda a temática O Nosso Trabalho Muda a Vida das Pessoas, será realizado no Teatro Dante Baroni, da Assembleia Legislativa, na capital, Porto Alegre. Segundo o presidente da FAMURS e prefeito de Rio dos Índios, Salmo Dias de Oliveira, o congresso abordará as principais temáticas que norteiam o municipalismo, promoverá a entrega do segundo prêmio Boas Práticas e a posse da nova diretoria da entidade. O prefeito de Garibaldi, Antônio Cetolin, assumirá como presidente da FAMURS até julho de 2019. Simultaneamente à realização do congresso, acontece o 25º Fórum Estadual dos Dirigentes Municipais de Cultura do Rio Grande do Sul, na sede da FAMURS. As inscrições para participar dos eventos, que têm o patrocínio do Banrisul e do BRDE, poderão ser feitas no local. A programação completa pode ser conferida no portal www.famurs.com.br. Governo Estadual conclui a segunda fase do Acordo de Resultados 2018. A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão concluiu nesta semana o segundo ciclo de monitoramento correspondente ao eixo social do Acordo de Resultados 2018, firmado pelo governador José Ivo Sartori com as secretarias estaduais. A principal ferramenta para o acompanhamento e monitoramento dos projetos prioritários, entregáveis e indicadores culminou com o monitoramento de 36 projetos prioritários, 133 indicadores e 228 entregáveis. De acordo com o governo estadual, as soluções e ações visam a reforçar e ampliar as garantias dos direitos sociais, conquistar um novo patamar de qualidade educacional, melhorar a prevenção e a promoção da saúde, fortalecer as políticas na área da segurança e as socioculturais, socioeducacionais e de promoção da inclusão social.
Boletim Rádio Web.
O vazamento de dados de 80 milhões de usuários do Facebook nos Estados Unidos trouxe à tona uma nova forma de influenciar o pleito eleitoral, as fake news. A partir de informações extraídas da rede social, a empresa Cambridge Analytica auxiliou a campanha eleitoral de Donald Trump. O mestre em economia política e pesquisador em direito e sociedades digitais, Rafael Zanatta, explica como as fake news afetam o processo democrático.
Isso sim representa um tipo de ameaça profunda à democracia, quando permite que haja produção de discursos individualizados, de forma que você não tem mais as pessoas ouvindo propostas programáticas e propostas políticas. Você está quebrando um dos fundamentos de democracia, que é a esfera pública informada. Você não tem mais esfera pública.
Zanatta destaca as determinações do relatório do Comitê de Estudos da União Europeia sobre notícias falsas.
Tentar entender a complexidade dos processos de desinformação, que são vários, e atacar isso com diferentes estratégias, seja pela educação, envolvimento e como que as pessoas podem ter mais ciência dessa vulnerabilidade a qual elas estão submetidas e como se informar melhor, por parte dos engenheiros de rede, no controle dos robôs, dos próprios veículos de mídia, de não tentar incentivar um discurso de censura e repressão, mas tentar fortalecer o bom jornalismo, da comunidade jurídica de fato separar e não cair nessa tentação de tentar criminalizar tudo.
O pesquisador salienta algumas medidas apontadas pelo movimento Não Vale Tudo para combater as notícias falsas nas eleições.
Uma das formas de desarmar essa indústria é você acabar com a demanda, quem está comprando esses serviços. E se os partidos políticos se comprometem a parar de comprar isso para sair na frente, de largada e manipular as opiniões, você tem um campo político mais ético com partidos comprometidos com alguns limites. E segunda coisa que a gente pede é uma reforma na legislação eleitoral para que os gastos de campanha incluam as descrições detalhadas de tipos de softwares que são utilizados, quais consultorias políticas são contratadas, que tipo de aparato tecnológico que se torna fundamental para se fazer uma eleição.
Você pode acessar este e outros boletins da série Fake News em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Aline Possaura.
Cerca de 54% da população das capitais brasileiras estão com sobrepeso. Este é um dos dados destacados na pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico do Ministério da Saúde. 18,9% do público referido também estão obesos. As informações foram divulgadas na terça-feira, dia 18. O coordenador de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Eduardo Nilson, explica que iniciativas têm sido propostas por órgãos do governo para solucionar o problema da obesidade no Brasil. Ele cita uma como exemplo.
O Brasil vem reforçar o compromisso que é de frear a obesidade em adultos no país, reduzir o consumo de refrigerantes no país e também aumentar o consumo de frutas e hortaliças. Então nós temos esses três grandes objetivos: a promoção da alimentação saudável, que é o guia, nosso guia alimentar, é o principal norteador, que se baseia na questão do consumo dos alimentos naturais e minimamente processados, com o objetivo de reduzir a obesidade na população.
Ainda de acordo com o que indica o estudo do Ministério da Saúde, em 10 anos houve o crescimento de 110% no número de pessoas de 18 a 24 anos que sofrem com obesidade. Este dado é duas vezes maior do que o registrado nas demais faixas etárias, que foi de 60%. Em relação ao excesso de peso, o aumento na população em geral foi de 56%. Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Diego Brião.
Vamos conversar com Romi Rode, ela que é secretária de Desenvolvimento Social aqui do município de Ijuí. Então, bom dia, dona Romi. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar conosco da programação do Gestão Social e Cidadania. E eu vou iniciar já pedindo para que a senhora faça um parecer para nós de como está sendo realizada então a ação da Ronda da Cidadania, também como que está sendo desenvolvido esse trabalho junto às famílias carentes, aos moradores de rua, nesses dias de frio aí, de baixas temperaturas.
Bom dia aos ouvintes da Rádio FM Unijuí, obrigado pelo espaço. Nós reiniciamos esse ano a Ronda da Cidadania, realizando uma ação principalmente nas noites, pensando nas noites frias, mas também pensando no abrigamento dessas pessoas, desses homens que às vezes andam pela rua. Nós dizemos que alguns são moradores de rua, outros estão em situação de rua, que é diferente. Para nós é diferente porque o morador de rua é aquele que por mais de 6 meses ele não está com vínculo familiar e na verdade foram rompidos esses vínculos familiares. E pessoas com situação de rua são pessoas que passam por Ijuí, também são de outras localidades, residem em outros municípios e querem se locomover para outros municípios. Eles estão em situação de rua e vêm procurar abrigo ou procurar atendimento ou encaminhamento para que eles possam voltar para os seus municípios. Nós realizamos, então, algumas ações neste sentido da Ronda da Cidadania, a procura e a busca ativa dessas pessoas para que nós pudéssemos localizá-los e identificá-los, principalmente preocupados com os nossos cidadãos que residem aqui no município de Ijuí. Se eles estão com vínculos rompidos, nós precisamos retomar esses vínculos com eles, os vínculos com as famílias deles e encaminhá-los para tratamento, se for o caso, ou a situação de cada um. Fizemos duas abordagens, pensando nesse frio, e tivemos assim uma satisfação ontem à noite, enquanto uma equipe técnica de duas assistentes social, mais um acompanhante, um servidor aqui da secretaria, percorreu alguns locais, principalmente a Praça da República, a Praça dos Imigrantes e a antiga instalações da rodoviária aqui no centro da cidade. Outros pontos nós vamos percorrer durante esta semana e nos períodos de frio, para que nós possamos localizá-los e encaminhá-los, porque nós pensamos no ser humano. Sabemos que aqui na secretaria nós temos que dar esse atendimento e essa informação para essas pessoas que o local para eles permanecer no frio não é na rua. Pode causar problemas muito graves de saúde e não é isso que nós queremos de cada cidadão, pensando na humanização. Esses dias nós falávamos que é importante nós alimentar as pessoas das duas formas, alimentar as pessoas pelo estômago, pela comida, pelo alimento, para que ninguém fique sem alimento, para se autogerir como ser humano, e nós também precisamos alimentá-los como vínculo familiar e para que eles possam ter também um aconchego, a questão mais humana para não passar frio e para estar tranquila para passar o inverno e passar os dias de cada ano.
Certamente, e nesse contexto nós temos também a campanha do agasalho. Qual que é o prazo para a entrega das doações? Onde que estão os pontos de coleta nesse ano?
Bom, nós iniciamos a campanha do agasalho esse ano de 2018, no dia 2 de junho, começamos bem no período do frio, arrecadamos todos os finais de semana, são 5 sábados, com um ponto de na frente da prefeitura, todos os sábados, das 9 às 16 horas, a comunidade está colaborando conosco, levando as doações até lá neste ponto, e também definimos alguns outros pontos, como a empresa medianeira, o 27º GAC, a Unijuí, a Soge, o Lions Club, Rotary Club Nova Geração, o Rotary Club Nova Colmeia, o grupo do Demolei, também estão arrecadando donativos para este inverno. Além disso, temos os pontos aqui na secretaria diariamente, temos os pontos das outras secretarias lá na prefeitura, tem um ponto durante o dia, um ponto de coleta, e outras pessoas, outras instituições que não se manifestaram como ponto, eles fazem a sua coleta e nos trazem até aqui também. E a gente aproveita a oportunidade para agradecer todas essas instituições e também as pessoas que são solidárias e fazem essa doação, porque é justamente para essas pessoas que necessitam da doação para eles sobreviver e enfrentar o inverno. Esse inverno frio, muito frio, começou muito frio, apesar de que o dia do inverno começa amanhã, né, dia 21, na verdade, dia 21, mas nós sentimos esse frio, nós temos abrigo, temos casa, temos cobertor, temos roupa, temos tudo. Mas as pessoas que são vulneráveis, não têm trabalho, não têm uma residência muito bem aconchegante, bem formada, ou alguns estão com vínculos rompidos, não têm isso. E é para essas pessoas que nós necessitamos dividir esse aconchego e acolhê-los como ser humano.
A senhora citou diversas entidades envolvidas aí nesse processo e, em números, quantas famílias já foram beneficiadas, estão sendo beneficiadas por essas ações e também números de donativos que foram arrecadados até o momento e a expectativa de vocês?
Até ontem, dia 18, nós recolhemos 6.094 unidades de doações. Entre elas, cobertor, peças de roupa de inverno, de verão, lençóis, cobertores, calçados, tudo que as pessoas necessitam para receber nesse inverno. As de verão estão separadas para nós entregar no verão. Mas nós já atendemos com essas 6.094 unidades de doações recebidas, nós já atendemos 326 famílias e entregamos 5.864 unidades de peças, tanto roupa como calçado, e cobertores, lençóis, tudo que veio na doação no sábado. Na segunda-feira colocamos diariamente no espaço onde temos aqui para atender as pessoas e são atendidas diariamente.
Perfeito, conversamos então com Romi Rode, ela que é secretária de Desenvolvimento Social aqui do município de Ijuí. Muito obrigada, dona Romi, pela sua participação no Gestão Social e Cidadania. Fica aí o lembrete para que a população realmente se engaje nessa iniciativa de levar carinho, conforto, como a dona Romi destacou, não apenas fisicamente, mas também o carinho mesmo para essas pessoas que precisam neste inverno frio. Muito obrigada.
E então, terminamos o nosso recolhimento, marcamos a data fixa para o dia 30 de junho. Mas mesmo assim, se tiver alguma família que queira fazer a doação, nós estamos aqui prontamente para receber esse donativo e repassar para quem precisa. Muito obrigada.
Boletim Rádio Web.
Promulgada em fevereiro, a lei do município de Novo Hamburgo que isenta da cobrança de IPTU os aposentados por invalidez permanente foi julgada constitucional. A prefeita havia ingressado com ação direta de inconstitucionalidade. Para o executivo, a matéria tem natureza orçamentária e a Câmara de Vereadores não pode interferir na receita municipal. No entanto, para o Judiciário Gaúcho, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo são competentes para editar lei que conceda benefício de ordem fiscal. Conciliação e mediação. Por que não utilizar dos métodos de autocomposição para resolver casos de improbidade administrativa? O juiz Luiz Antônio de Abreu Johnson autorizou a suspensão da tramitação de um processo de improbidade para que se apliquem os mecanismos de autocomposição no caso que investiga supostos atos em contratos de serviço de limpeza urbana no município de Lajeado em 2013. Para o magistrado, são práticas efetivas de pacificação social, resolução e prevenção de litígios, além de reduzir a excessiva judicialização.
Isto é possível tendo em vista os princípios da celeridade, não se abandonando todas as responsabilizações que vão ser objeto, obviamente, dessa conciliação entre do autor da ação e as partes. Ressarcimento ao erário público do dano causado pelo ato de improbidade administrativa, proibição de contratar com o poder público, isso tudo pode ser ajustado.
Caxias do Sul será a primeira de 5 cidades polo do interior gaúcho a receber uma vara de execução criminal regional. O diferencial das VECs regionais é ter juízes e servidores especializados em execução criminal sem outras competências cumuladas. Entre os objetivos estão celeridade processual, padronização de procedimentos jurisdicionais e o aprimoramento da fiscalização do correto cumprimento da pena e atendimento de presos.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Daiana Dalros. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui pela Unijuí FM 106.9.